A instituição fiscal independente, o órgão aqui do Senado Federal que acompanha as contas públicas no Brasil, apresentou hoje o seu 16º relatório de acompanhamento fiscal. Nós vamos conversar sobre este relatório com o diretor executivo da IFE, o economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes.
Obrigado por nos atender aqui na Rádio Senado. Felipe, alguns pontos aqui. A gente não consegue abordar todas as 44 páginas do relatório, mas, enfim, o nível, vocês destacam, nível elevado de ociosidade da economia e um índice de incerteza da economia de 113,2 pontos, chamando atenção para que ele por fato de ele estar se afastando da média, que é de 101 pontos. Isso é um reflexo já do processo eleitoral?
Olha, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que o quadro econômico ele tem melhorado. É uma melhora muito lenta, mas ela vem acontecendo de maneira sistemática. Nos últimos dados disponíveis, que são esses que você menciona e que nós estamos tratando no relatório de acompanhamento fiscal de maio, há um certo tropeço. Quer dizer, nós estamos numa recuperação, mas com alguma dificuldade. Isso é evidenciado pela incerteza, que aumentou significativamente, e pela questão da capacidade ociosa. Por outro lado, há indicadores também que mostram alguns sinais positivos, compensando um pouco essa história. Pode ter a ver com o quadro doméstico, como você já antecipou, a questão das eleições, que impõe um certo nível de incerteza e de risco associado a essa incerteza, o que pode acabar afetando também a atividade econômica, mas nós ainda mantivemos o nosso número, por exemplo, de crescimento da economia para 2018, da ordem de 2,7%, que é um número expressivo, lembrando que nós passamos por um período de queda do PIB bastante significativa, sobretudo em 2015 e 2016.
Pode-se falar, numa outra conversa que nós tivemos, em outra oportunidade, você falava da economia política. Pode-se falar na questão de que a economia não se recupera de maneira vigorosa porque a política está instável, e a política está instável porque também a economia não se recupera de maneira vigorosa? É um círculo isso?
Olha, de fato, a economia não é aquela ciência exata que os economistas gostariam que fosse. Que nós economistas gostaríamos que fosse. Não é como a engenharia, como a física, em que as relações estão muito mais bem estabelecidas e através de experimentos, de laboratório, você pode replicar com alguma facilidade, controlando os fatores de pressão, temperatura e produzindo o resultado desejado. Na economia, antes de tudo, é uma ciência social, lida com pessoas. Claro que nós temos também instrumentos e esses instrumentos têm sido aprimorados nas últimas décadas, sobretudo a chamada econometria, que é a estatística aplicada à análise econômica. Mas, no fim das contas, a questão das instituições, das relações políticas, das decisões dos policy makers, daqueles que estão com a caneta na mão, elas são muito relevantes, né? Isso pode definir o rumo que a economia vai tomar e acaba definindo, né? Então, estratégias mais afeitas ao ajuste fiscal podem levar no médio prazo e longo prazo a um crescimento econômico mais alto, porque isso significa uma sustentabilidade da dívida melhor, uma taxa de juros mais baixa de maneira perene, e aí sim os investimentos e o consumo recuperam. Então, de fato, essas coisas estão intensamente e intrinsecamente relacionados.
Isso é o que determina o que vocês falam no relatório de cenário otimista ou cenário pessimista para os próximos, até 2030, que vocês fazem aqui uma projeção, né?
Isso. Para lembrar o ouvinte, né, é interessante a gente recordar que a instituição fiscal independente ela foi criada em novembro de 2016 a partir da resolução número 42 de 2016 do Senado, que define ali as nossas atribuições, as nossas funções. Uma dessas funções, talvez das mais importantes, é traçar cenários, tanto para as variáveis ditas econômicas, os parâmetros orçamentários, como o PIB, a inflação, a taxa de câmbio, quanto as próprias variáveis fiscais, o resultado primário, a dívida bruta, receitas, despesas. Então, o que nós fazemos ao traçar esses três cenários, 1, 2 e 3, né, o cenário base, o cenário otimista e o cenário pessimista, é tentar fazer essas projeções à luz de algumas mudanças em certas premissas que podem fazer com que as trajetórias dessas variáveis sejam distintas. Por exemplo, no cenário base, a gente considera que no próximo ano, por exemplo, deve haver alguma mudança no gasto obrigatório, por exemplo, através de reforma da Previdência, que ajude no ajuste fiscal. Uhum. Já no cenário pessimista, essa premissa não está presente. Então, são coisas desse tipo, né, que tendem a ser um pouco mais arbitrárias, mas que a gente precisa fazer alguma consideração ao traçar o cenário para poder sinalizar, né, para onde a economia pode ir. Uhum. Hoje, nós vemos como mais provável o cenário base, que é esse cenário que a gente considera que a dívida bruta ela ainda cresce até 2023, para um nível em torno de 86,6% do PIB.
Que é alto, né?
Que é alto, mas ela começa a cair a partir de então. Quer dizer, se a lição de casa for feita, se o ajuste fiscal continuar, se nós conseguirmos uma combinação de medidas, né, que envolve também o crescimento econômico, tem uma importância muito grande nessa matéria, aí sim a dívida ela cresce um pouco, mas ela passa a cair a partir de 2023-2024. Uhum. Se não fizermos isso, aí é o cenário pessimista, a dívida cresce de maneira mais sistemática. São exercícios de simulação, né, que ajudam a colocar números, né, nessas avaliações, muitas vezes feitas de maneira mais qualitativa, né?
Uhum. Agora a questão do PIB, falando especificamente do PIB, vocês colocam aqui, traçam um cenário, por exemplo, para 2018, que é o ano que nós estamos, de 2,7% de crescimento, isso tratando do cenário base que vocês falam, isso. E 2,5% em 2019. Isso, olhando para 2015, 2016 e 2017, não significa ainda uma recuperação, digamos assim, um saldo positivo, porque a gente ainda está cobrindo o saldo negativo, não é?
É, de fato, você colocou bem, a retomada ela é lenta. Uhum. Se nós pegarmos o ciclo de 2008-2009, por exemplo, em que aquela grande crise financeira, a maior crise financeira desde a crise de 29, a famosa crise de 29, a economia deu um tombo enorme lá em 2008, mas ela recuperou muito rápido, né? Então, lembra que 2010, né, a gente estava crescendo, 2009... 2011 começou a estagnar, mas é uma espécie de V de recuperação, né? O desenho do gráfico, porque você cai muito rápido e volta muito rápido. Dessa vez não, a queda foi duradoura, quer dizer, nós passamos por um período que pode ser chamado de depressão, que 2015 e 2016, se pegar só esse biênio, foi o pior biênio da série histórica que começa em 1901. Uhum. E foi uma queda duradoura, quer dizer, não foi uma queda abrupta, ela foi uma queda que durou bastante tempo e agora para recuperar, para sair dessa crise também vai demorar. Então isso precisa, a gente precisa pôr um pouco as barbas de molho, porque dessa vez no ciclo de recuperação não tem mais aquele componente externo, que é o preço das commodities aumentando muito, a questão de uma entrada muito forte de capitais externos que ajudassem, né, que poderiam ajudar nesse processo de recuperação, como aconteceu no último ciclo que eu mencionava. Uhum. Então, isso precisa ser bem colocado. Na verdade, a dependência da questão interna dessa vez é muito maior, do aumento do consumo, do investimento.
Certo. Felipe Salto, para finalizar, a instituição fiscal independente vê vigor nessa recuperação que a gente está experimentando agora ou não?
Olha, é uma recuperação que minimamente ela tem sido sistemática, quer dizer, ela está acontecendo já há vários meses. Dá para dizer que o mercado de trabalho melhorou, mas ainda muito pautado na questão do setor informal e conta própria, como é chamado nas estatísticas. O mercado formal ainda não está melhorando, mas, quer dizer, no cômputo geral você já vê uma tendência e os indicadores de indústria, de comércio, todos esses que a gente analisa também no relatório, eles indicam uma tendência de alta, mas, como eu disse nos últimos dados mensais, com certo tropeço. Uhum. Quer dizer, há uma apreensão que está ligada a essa incerteza, à confiança dos agentes econômicos, que explica essa trajetória não, ou aliás, um pouco aquém do que a gente gostaria que fosse, né? Quer dizer, o ritmo não é rápido, é um ritmo lento de recuperação. Nos relatórios mensais a gente tenta fazer esse trabalho de mostrar para os senadores, né, e para a sociedade como é que tem sido as características principais desse processo de recuperação e, sobretudo, né, que é o nosso papel, as implicações fiscais. Quer dizer, como é que as contas públicas estão reagindo a esses movimentos da economia. Por exemplo, a arrecadação.
Uhum.
A arrecadação, quando a gente observa a arrecadação chamada recorrente, aquela que se repete, né, tirando os fatores extraordinários, ela é bastante ligada à atividade e já mostra uma alta importante, né? Também com alguns tropeços um mês aqui ou acolá, mas tem uma tendência. Então, a boa notícia é que estamos em recuperação. A má notícia é que é um processo ainda frágil e é um processo que vai ser demorado. Uhum. Nós vamos demorar um pouco para conseguir recuperar os níveis pré-crise e até mesmo avançar para os objetivos mais audaciosos, como ampliar mais fortemente a renda per capita, né?
Muito bem. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigado por nos atender. Quem quiser ter mais dados, acessar o relatório, onde que consegue?
Olha, basta acessar o site do Senado Federal.
Uhum.
E logo na parte de cima do site tem ali um botão IFI,
uhum,
Instituição Fiscal Independente, é a forma mais fácil. Ou digitando no site de busca a palavra IFI, também é o primeiro link que aparece. Ali nós estamos publicando tanto esses relatórios mensais, que é o chamado RAF, Relatório de Acompanhamento Fiscal, quanto estudos especiais e notas técnicas. E uma novidade também, aqui em primeira mão, é que a partir de hoje, ao final do dia, nós estamos disponibilizando um conjunto de planilhas, que depois vai ser ampliado, mas com séries estatísticas calculadas pela IFE, projeções, para quem quiser também trabalhar com esses dados que estão sendo usados pela instituição.
Legal. Muito obrigado, Felipe Salto. Uma boa semana, uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.